Olá, eu sou Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O Partido Liberal, PL, está mais próximo de conseguir a filiação do presidente Jair Bolsonaro. Há duas semanas, Bolsonaro já havia dito ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que iria se filiar. O que suspendeu a decisão foi a pressão do Partido Progressistas. Segundo a apuração da colunista Juliana Dalpiva, os dois partidos têm passado a se estranhar nos bastidores. Ambos pressionam Bolsonaro para uma definição, visando as eleições presidenciais do ano que vem. Para acomodar os diferentes interesses, a expectativa é de que o PP indique o vice na chapa em que Bolsonaro vai disputar a reeleição. Além disso, em caso de vitória, o partido quer apoio para se manter na presidência da Câmara dos Deputados. O colunista Leonardo Sakamoto comenta as articulações entre os partidos.
Ele passou boa parte do tempo, né, como deputado, 3 décadas na Câmara dos Deputados quase, ele fez fazendo parte do PP e de variações do PP, né? Vamos lembrar que o PP, se você for puxar a cordinha até lá atrás, ele cai na Arena, que é o partido de sustentação da ditadura militar. Então, ele, na verdade, retorna para lá, o partido dele, a Aliança do Brasil, não funcionou, flopou gostoso, não, todo aquele gogó dele de que ia conseguir assinatura para caramba, não conseguiu, veio assinatura falsa, veio cambalacho, veio tudo, não rolou, depois teve o mimimi dele se filiar ao PTB, né, de Roberto Jefferson, tomou, na verdade, um chega para lá, Roberto Jefferson até reclamou, né, falou, andou criticando o presidente nas redes sociais, né, Roberto Jefferson, inclusive, que foi preso, mas, e agora ele vai, né, então, ao que tudo indica, pelas informações que foram apuradas pelos colegas, ele iria para o PL, e a vice ficaria com o PP, que também manteria a presidência da Câmara dos Deputados, ou seja, o próprio Arthur Lira quer continuar como presidente numa próxima legislatura. A ideia seria essa.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se reuniu com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, para conversar sobre a liminar da ministra do STF, Rosa Weber. Na sexta-feira, ela suspendeu a execução orçamentária das emendas de relator. Isso impede o uso do chamado orçamento secreto, um instrumento que repassa verbas feitas pelo governo Bolsonaro a parlamentares da base aliada. A medida é uma estratégia para o Planalto em votações importantes no Congresso. O esquema também dificulta rastrear os beneficiários dos repasses. O STF vai julgar a ordem liminar em sessão virtual extraordinária entre terça e quarta-feira. A decisão da ministra gerou críticas de parlamentares. Weber tomou a decisão em meio à votação do segundo turno da PEC dos precatórios. Em entrevista à Jovem Pan, o presidente Bolsonaro considerou injusta a ordem liminar. Assunto para o colunista Leonardo Sakamoto.
Então o que acontece? O que a Rosa Weber falou? Olha, para tudo, para, bota transparência, queremos saber de onde veio esse dinheiro, para onde vai esse dinheiro, quem mandou, e até lá para a distribuição. Aí rolou um Deus nos acuda. Gente, quem estava cobrindo o Congresso Nacional via os deputados, as lideranças do Centrão, soltando fogo pela venta, né? Falando que era um absurdo, que era um caos, etc. Porém, a Constituição prevê transparência, né? O princípio da transparência são os princípios da República. Se o Pleno do Supremo Tribunal Federal confirmar a decisão da Rosa Weber, pelo menos no que diz respeito à questão da transparência, ou seja, deixar claro quem está recebendo, por que está recebendo, mostrando que tem deputado recebendo muito mais do que outros porque está votando junto com o governo, está votando junto com Lira, né? E isso vai reduzir em muito o poder de Lira, porque você aumenta a transparência, as pessoas ficam de olho, sabe o que está acontecendo, qual que é a maracutaia, qual que é o cambalacho.
29 servidores do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, pediram demissão de seus cargos hoje. Desses, 27 trabalham em áreas ligadas ao Enem. E 22 são coordenadores do exame, que ocorre no fim de novembro. O pedido de exoneração ocorreu de forma coletiva. O objetivo é pressionar a saída do atual presidente do órgão, Danilo Dupas. A apuração do UOL aponta também supostos casos de assédio moral cometidos por ele. A carta de demissão enviada aos diretores do Instituto justifica a exoneração em massa por conta da fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima do órgão. Danilo Dupas é o quarto presidente a assumir o órgão desde o início do governo Bolsonaro, em 2019, e tem sido um dos mais criticados. Todos que passaram pelo INEP durante essa gestão não tinham experiência na área, o que não aconteceu nos governos anteriores. Para conversar sobre o assunto, eu recebo agora o deputado federal do Partido Verde do Distrito Federal e presidente da Frente Parlamentar de Educação, Israel Batista.
Os servidores reclamam da fragilidade técnica da administração do INEP. O INEP vem sendo administrado por pessoas que não têm conhecimento em educação. Essa é uma realidade que também se estende ao próprio Ministério da Educação. E os servidores altamente qualificados, treinados durante anos, são colocados em equipes subalternas, submetidos a pessoas que não têm a devida qualificação para conduzir um órgão, o INEP, né, que tem essa complexidade tão alta. Por isso, a Frente de Educação pede uma audiência pública na Comissão de Educação para discutir o assunto com a presença do presidente Dupas, da Associação dos Servidores, da representação dos estudantes secundaristas e dos estudantes de nível superior, porque é um assunto que atinge esses estudantes. A Frente de Educação também pede a convocação do ministro da Educação, para que ele se explique, já que essa é uma situação recorrente em diversos órgãos do Ministério da Educação.
O secretário especial da Cultura, Mário Frias, proibiu a cobrança da apresentação do chamado passaporte da vacina em projetos que solicitam a Lei Rouanet. Isso significa que os organizadores do evento, que utilizam desse apoio governamental, não vão poder pedir a comprovação de imunização contra a Covid-19 para os frequentadores. Mário Frias justificou a medida visando a garantia que, abre aspas, medidas autoritárias e discriminatórias não sejam financiadas com dinheiro público federal e violem os direitos mais básicos da nossa civilização, fecha aspas. O presidente Jair Bolsonaro e integrantes do governo têm atacado a cobrança do passaporte da vacina, uma medida recomendada por especialistas para reduzir os riscos de contaminação do vírus. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.